quais experiências da China na reforma e abertura nos últimos anos podem ajudar a reforma brasileira?
Olha, em primeiro lugar, você sabe que há uma relação comercial e diplomática muito sólida entre o Estado chinês e o Estado brasileiro, e que vem se reforçando ao longo, penso eu, desses últimos 25 anos. E agora, mais do que nunca, eu devo dizer que ontem, ainda recebido pelo presidente Xi Jinping, nós nos recordamos que é a quinta vez que nós nos encontramos. E isso tem reforçado muito as relações diplomáticas e, como disse, comerciais entre Brasil e China. A China é um dos maiores parceiros comerciais que nós temos, e nós percebemos uma aproximação cada vez maior entre o Brasil e a China. Então, hoje, a China no Brasil é tida como um país muito próximo, apesar da distância geográfica, como um país muito próximo do nosso país.
Obrigada. Boa tarde, senhor presidente. Sou da agência Xinhua da China. E a minha pergunta é, o senhor presidente está aqui para participar da cúpula dos G20. Então, qual é a expectativa do Brasil sobre o evento?
Olha, muito, muito positiva, né? Em primeiro lugar, nós, Brasil, participarmos de um grupo de países muito significativos no concerto mundial. Em segundo lugar, a temática que será utilizada, que é a inovação, as questões climáticas, né? São questões que também preocupam muito o nosso país, de modo que as nossas intervenções elas estarão exatamente seguindo esta linha da inovação, da energia, das energias renováveis, da questão climática. Nós estamos também para assinar o Tratado de Paris, soubemos que a China acabou de assinar, e vamos depositar esse tratado precisamente na reunião da ONU, que se dará no dia 20. Então, a nossa expectativa em relação à reunião do G20 é muito positiva e poderá trazer, penso, não só vantagens para todos os países integrantes, mas particularmente para o nosso país. Todos falam português.
Eu sou jornalista do Diário de Bom. E a minha pergunta é que, no seu ponto de vista, quais são as influências que a escuta vai dar estimular o desenvolvimento econômico mundial e como é que o senhor julga o mecanismo de governança econômica?
Eu perdi uma parte da sua pergunta. Pode repetir?
Okay. No seu ponto de vista, quais são as influências que a cúpula vai dar em estimular o desenvolvimento econômico mundial?
Que cúpula é essa aí,
meu senhor?
Do G20, sim. Porque eu não entendi o oitavo.
E como é que o senhor julga o mecanismo de governança econômica?
Eu acho, mais uma vez, eu repito, muito positivas. Né? Eu acho que há uma integração, uma interação muito grande entre os países hoje do G20. Basta dizer que no interior do G20 estão os BRICS, por exemplo, os países que se unem em torno desta organização. E acho que os resultados serão sempre muito positivos. Quanto mais eu vejo esses organismos internacionais dialogando, isso tem uma significação não só de intensificação comercial entre esses países, como também de, digamos, relevo para a paz mundial. Acho uma coisa importantíssima, porque as conclusões todas, elas levam em conta essa ideia da pacificação, né? Que é uma ideia que o Brasil propaga e divulga muito e que eu vejo que é também resultado dessas reuniões. E também, só para completar a pergunta, o desenvolvimento surge naturalmente da troca de ideias. Por exemplo, como um dos temas será a inovação, hoje o Brasil tem uma grande preocupação com a inovação tecnológica. E é claro que estas relações com os países também muito avançados tecnologicamente servirão muito de exemplo para o nosso país. O intercâmbio que se faz depois entre as nossas diplomacias leva exatamente à consecução desses planos de inovação tecnológica.
Tá, obrigada. presidente, a minha segunda pergunta é sobre o governo em Hangzhou. Ele registra a maior participação dos países em desenvolvimento. Então, como sua avaliação da contribuição da China para aumentar essa representação dos países em desenvolvimento no G20?
Olha, eu acho que há outros países que também, evidentemente, querem fazer parte do G20, né? Nós todos, como você acabou de mencionar, somos, na sua grande maioria, países em desenvolvimento. E, mais uma vez, este encontro facilita o desenvolvimento recíproco de todos esses países. E, evidentemente, aqui eu não sei bem se haverá essa espécie de apreciação, mas, evidentemente, países também que agora estão em desenvolvimento poderão vir a ser admitidos na cúpula do G20 nas próximas reuniões. Pelo menos essa será a posição do Brasil.
A minha segunda pergunta é, no processo de muitas incertezas da recuperação da economia mundial, na sua opinião, qual é o significativo significado da economia chinesa para esse processo? Então, a China está, o governo está promovendo uma reforma no lado de oferta. Então, esta reforma tem algumas novas oportunidades para o Brasil ou algumas ideias para aprender?
Olha, acho que o exemplo da China é um exemplo de confiança na sua própria economia, né? Sem embargo das dificuldades mundiais, o Brasil enfrenta hoje um processo de recuperação econômica, mas o exemplo chinês é sempre muito útil para o Brasil e acredito que será útil para os demais países. A China, com o seu PIB bastante elevado em função dos outros países, é sempre um modelo, digamos, a ser seguido pelos países. Por isso que eu acho que a cúpula do G20, no fundo, promove essa integração extraordinária e a possibilidade de levar os exemplos da China para os demais países.
A minha segunda pergunta é que, durante o encontro ontem com o presidente Xi, ele usou uma expressão, velhos amigos, para descrever o vosso relacionamento. E gostávamos de saber as suas impressões sobre o presidente Xi e mais sobre a sua governança na China.
Eu acho que ele quis dar dois significados. Quando disse velhos amigos, ele quis referir-se, primeiro, à relação formal entre o Brasil e a China. Mas, muito delicadamente também, ele referiu-se aos vários encontros que tivemos. Até relacionei, ou depois, os 5 encontros que nós já tivemos, e sempre com a delicadeza extraordinária do presidente Xi Jinping, né? Então, eu acho que o objetivo inaugural, inicial dele, foi revelar a velha amizade entre o Brasil e a China. E também revelar que quer incrementar essas relações. Eu até aproveitei para solicitar a ele que a abertura do mercado chinês para setores agrícolas brasileiros fosse, digamos assim, agilizada. Eu acho que a China já tem feito isso com muita propriedade, com muita adequação, mas há ainda pleitos brasileiros, especialmente no tocante a frigoríficos, fornecedores de carnes, né, que estão ainda sendo examinadas pelo governo chinês. Pedimos agilização nessas matérias, como também em matéria de valor agregado, né, também nos interessa muito isso. Nós insistimos naquilo que a China, de alguma maneira, já vem fazendo, que é na compra de aeronaves da Embraer. Ontem mesmo, em Xangai, nós assinamos vários acordos na compra de várias aeronaves, mas há outros desejos, né, da China no tocante a esta relação com o Brasil via compra de aeronaves. Eu insisti também nesse ponto, também na questão da soja, né, especialmente da soja transgênica, que nós também estamos cada vez mais interessados.
Presidente, a minha terceira pergunta é: a China propõe construir uma economia mundial integrada. Então, para o senhor, você acha que a cooperação e a relação entre China e o Brasil será um bom exemplo para esse tema para todo mundo?
Eu acho que sim, porque, veja, nós estamos falando aqui da boa relação da China com o Brasil, né? E isso pode servir, penso eu, de exemplo para os demais países. Acho que uma economia mundial uniforme não é fácil, né? Mas eu acho que ela ajuda muito a pacificação das relações internacionais. Se for possível, se nós todos pudéssemos, no plano internacional, fazer a mesma integração que nós temos Brasil e China, acho que seria útil para o plano internacional.
Muito obrigada. Muito importante. O senhor foi quem tinha sido durante muito tempo o presidente da COSPAN e agora como o presidente de Estado do Brasil, queríamos ouvir seus comentários sobre a cooperação, as relações bilaterais entre os dois países, comerciais e econômicas, e seus comentários sobre o futuro desenvolvimento dessas cooperações.
Olha, a COSPAN foi um mecanismo muito bem pensado para incrementar, para, na verdade, sedimentar as relações Brasil-China. Nós mesmo fizemos, enquanto eu era vice-presidente, chegamos a fazer 4 reuniões da COSPAN. E em todas elas houve avanços. Não houve uma das reuniões da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível que não houvesse um avanço nas relações comerciais do Brasil e da China. Ainda ontem, Sua Excelência, o presidente Xi Jinping, aludia novamente à COSPAN e até tomou-me como alguém que ainda vai comparecer às reuniões da COSPAN. Eu não designei ainda ninguém para esta substituição, mas não é improvável que na próxima COSPAN eu ainda me faça presente para dar sequência ao sucesso das comissões que se reuniram anteriormente.
Queremos ouvir os seus comentários sobre as relações, o futuro das cooperações econômicas e comerciais entre os dois países.
Acho que elas serão intensificadas, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Elas seguem num ritmo de muito progresso, né? Então, a intensificação será consequência destas várias reuniões que nós temos feito, inicialmente pela própria COSPAN, né? Mas também pelas relações que o presidente da China, os ministros da China têm tido com o Brasil. Não foram poucas as vezes que as autoridades chinesas foram visitar o Brasil e, de igual maneira, nós visitamos a China, né? Então, acho que estas relações estão solidificadas e podem aumentar cada vez mais.
Como o senhor vê o futuro do grupo TICS? O senhor tem confiança?
Eu vejo confiança. Veja que nós até resolvemos, num dado momento, criar um banco de fomento, de desenvolvimento, né? Esta matéria acho que será objeto de avaliações também na nova reunião dos BRICS, que se dará agora em outubro, né? Aliás, nós temos uma espécie de uma pré-reunião amanhã, né? Amanhã de manhã. Mas teremos a definitiva no mês de outubro, né? Eu acho que tem dado resultado. Não há um momento sequer que eu veja qualquer, digamos assim, espécie de desmerecimento do BRICS, né? Que, na verdade, não é uma organização juridicamente estabelecida, mas é uma organização espontaneamente estabelecida e que tem se fortalecido cada vez mais.
E o senhor presidente, a minha última pergunta. Eu sei que o senhor já é um amigo íntimo da China e, como você já falou, você já visitou várias vezes pela China. Então, qual é o seu sentimento desta viagem?
De alegria, exata e precisamente pela circunstância, alegria cívica, né? Especialmente pela recepção que eu tenho tido aqui na China. Veja que ontem o presidente da República deu-me um espaço muito largo para que pudéssemos dialogar, né? E não houve, digamos assim, uma frase que não fosse uma frase de incremento desta relação China-Brasil. De modo que eu levo, quando sair daqui, levarei, mais uma vez, a melhor impressão do relacionamento entre os nossos países.
Muito obrigada.
Senhor presidente, minha pergunta é, agora com a realização da China, da cúpula do G20, na sua opinião, em quais aspectos isso vai promover a transformação e a reforma do bloco dos G20?
Olha, eu vou aguardar naturalmente a reunião que começa amanhã, não é? Eu não saberia neste momento dizer quais as consequências para a reforma do G20. Vamos discutir isso durante a reunião e só depois eu poderei fazer uma avaliação. Olha, a primeira coisa que eu faria é restabelecer a confiança que naturalmente deriva de algo que nós temos pregado muito. Em primeiro lugar, a estabilidade política e a segurança jurídica. Não há nada mais importante para aqueles que querem investir no país, sejam nacionais ou estrangeiros, que não a segurança dos contratos, né? Portanto, a segurança jurídica. De outro lado, como nós passamos, eu devo registrar, um brevíssimo período, 3 meses mais ou menos, de conflitos políticos, né? Lamentavelmente, em face do impedimento da senhora Presidenta da República, eu tenho pregado muito a pacificação entre os brasileiros. Isto é uma coisa importante. E é o que eu estou fazendo a partir do momento, não só agora, quando assumi definitivamente, mas mesmo durante o interinato, eu pregava exatamente essas ideias. E o restabelecimento da confiança gera, digamos assim, investimentos. Nós temos um grupo muito grande de desempregados e o emprego você só retoma se você incentivar a industrialização, se você incentivar os serviços, se você incentivar o agronegócio, e tudo isso será incentivado pela retomada da confiança.